debate das 10.
Muito bem, a preservação do nosso ecossistema no Dia Mundial de Combate à Desertificação. Vamos falar sobre o tema. Eu estou recebendo aqui Afonso Cavalcante, Adelmo Santos, Padre Luizinho também vai estar conosco e muitos temas na pauta. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. A gente está num dia em que se debate muito também o poder do movimento sindical nessas discussões, né? E o falecimento do Antônio Marques. Adelmo, que é um historiador, que poderia inicialmente falar sobre a memória de Antônio e sua contribuição para a nossa formação política, sindical, aqui no PAGEU, Adelmo. Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Afonso. Bom dia, Michele, Tito, ouvintes da Rádio PAGEU. Na verdade, inicialmente eu gostaria de lamentar a perda do nosso amigo Antônio Marques, né? Uma pessoa fantástica, uma das maiores lideranças do movimento sindical do Sertão do PAGEU, que por várias vezes foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados e depois diretor da FETAP e posteriormente presidente da FETAP. Então Antônio tem um currículo realmente maravilhoso, tinha um currículo maravilhoso e deixou um grande legado para nós. Eu acho que, e aqui eu queria fazer aqui uma referência àquele período do início da década de 80, certo? Uhum. Onde nós tivemos aquele ciclo de 5 anos de seca, um dos maiores da história do semiárido, foi de 79 a 83, e naquele período foi o período que o movimento sindical do PAGEU fez as maiores mobilizações, especificamente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados. E aí Antônio realmente era a grande liderança, né, que, juntamente com outras lideranças, como seu Carlos Lopes, seu Severino Carneiro, e outras lideranças que agora me falha a memória, que realmente mobilizavam, Edemival Ferreira, do Pau Ferro. Então, muitas lideranças, naquela época, puxavam o movimento sindical. E outras vezes eu conversava com ele, com Antônio, e ele me falava que conseguiam colocar aqui na rua 4 a 5 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais, naquele período entre 82 e 83. Realmente era uma força muito grande da mobilização naquela época, até porque as lutas eram outras de hoje, né? Diferentes. Ou seja, a pauta era diferente. A pauta naquela época era comida, né? Era se alistar nas frentes de emergência para ter direito minimamente a uma remuneração mínima para comprar feijão, comprar, né, açúcar, essas coisas. Então, na verdade, o Antônio deixou um grande legado para nós. E assim, nós perdemos realmente uma grande liderança que deu grande contribuição para a organização dos trabalhadores, das trabalhadoras. Ele foi muito importante também na formação de novas lideranças, né? Novas lideranças aqui do Sertão do PAGEU. Inclusive, o nosso amigo patriota, prefeito de Afogados, realmente foi uma pessoa que aprendeu muito com Antônio Marques, né? Aristides Santos aprendeu muito com Antônio Marques. Então, essas pessoas devem muito a Antônio, essas lideranças mais novas também, entendeu? Então, realmente, a gente registra aqui esse fato e que, realmente, Antônio, ele entrou para a história como uma grande liderança do movimento sindical.
Muito bem. Coincidentemente, ele falece hoje no Dia Mundial contra a Desertificação e nós estamos, a gente pegar a quadra histórica, Antônio Marques foi presidente da FETAP até o início dos anos 2000. E à medida em que o tempo vai avançando, vai avançando também o percentual anual de desertificação, desmatamento das áreas da Caatinga. E a gente tem levantado essa preocupação, vocês, por exemplo, na condição de integrantes do grupo Fé e Política e de debatedores, como Adelmo e Afonso, a gente tem visto isso se intensificar muito por falta hora de presença do Estado, por falta hora de formação, de uma formação da população e de garantias a subsistência da população, que evitem que ela se sujeite a, por exemplo, comercializar, deixar tomar uma área de madeira para comercialização. Se a gente for fazer uma análise genérica de quem tem alguém que tem mais culpa no cartório nesse debate, Adelmo, na sua opinião?
Ô, Nil, eu acho que a responsabilidade é de toda a sociedade. Acho que o poder público tem uma parcela de culpa maior. Isso aí, porque cabe ao Estado, né, o papel de fiscalizar, monitorar e dar as diretrizes das políticas de meio ambiente. Então, isso é um papel do Estado. Inclusive, é também papel do Estado desenvolver uma política de educação ambiental, uma política de conscientização da população. Então, aplicação das leis, etc, etc. Então, veja, a maior parte, a maior culpa, a maior responsabilidade seria do Estado. A sociedade também, ela tem o dever, né, de estar nessa luta, porque nós, enquanto sociedade, precisamos, de fato, fazer a nossa parte. E aí, eu diria que a grande maioria não faz. A grande maioria não faz. Inclusive, eu estava ouvindo a abertura do seu programa, e você comentava exatamente isso, que se o agricultor se conscientiza, né, e ele faz uma opção de um modelo de exploração, de produção diferente, que não precise vender a madeira, não precise desmatar, entendeu? Então, ele está fazendo a parte dele, certo? Mas quando ele toma a atitude de vender, né, aquela determinada área, e o cara vai lá, derruba e leva e vende de forma de qualquer jeito, então ele realmente tá infringindo a lei, a legislação, está cometendo um crime ambiental e realmente não está fazendo a sua parte. Então, acho que cabe a cada um de nós. Isso vale também para a questão do desmatamento, vale também para a questão do lixo, né, que joga lixo na rua, vale também para a questão, por exemplo, que a gente precisa aprofundar muito essa questão do uso indiscriminado do agrotóxico, né? Porque você pode optar por outras culturas, né, que não precise tanto envenenar o solo, nem as águas, nem o meio ambiente. Então, isso é muito. Isso vai depender muito, de fato, da forma das pessoas agirem com relação a essa questão.
Afonso, a gente teve um debate que avançou com o atual secretário de Meio Ambiente. Eu queria que você me posicionasse como está isso, porque ele veio aqui à Rádio Pajeú, falou mais de uma vez, dizendo que receberia. Primeiro, eu falei sobre a necessidade que ele escutasse o Grupo Fé e Política, né? O secretário Zé Antônio Bertotti Júnior. Ele teve recentemente o Dia do Meio Ambiente, ele participou também da programação e disse que já tinha começado uma ponte para esse diálogo com o Grupo Fé e Política. Eu lhe pergunto se isso avançou, porque todo esse debate sobre desertificação, como a Adelmo disse, depende muito do braço do governo na fiscalização. Avançou esse debate e como avançou? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, de fato, é a primeira vez que a gente consegue sensibilizar o governo no sentido de dialogar, né? Tivemos várias tentativas no primeiro governo do Paulo Câmara, né? Mas essas tentativas nunca avançaram, né? E depois da vinda ao seu programa, né, do secretário Bertotti, começamos uma relação com ele. Eu falei com ele pessoalmente, no sentido da gente ter uma reunião para tratar do assunto do desmatamento, né? Desculpem. O Grupo Fé e Política se reuniu recentemente em Carnaíba. A gente traçou uma estratégia de diálogo com ele e propusemos 4 datas possíveis. Ele não pôde em nenhuma dessas datas, mas se dispôs a conversar conosco dia 20 agora, depois de amanhã, né? Então o grupo vai se reunir com o secretário e a pauta é a questão do desmatamento. A gente fez uma segunda reunião mais reduzida do Grupo Fé e Política, onde a gente traçou a estratégia do diálogo com ele, né? Então, assim, finalmente avançamos, nós tivemos, como toda a população sabe, enviamos 2 cartas para o governador Paulo Câmara, uma foi entregue pessoalmente a ele pelo bispo Dom Egídio Bizol, durante o evento Todos para o Pernambuco aqui em Afogados da Ingazeira, e nesses 4 anos de governo, nada avançou, podemos dizer que nada avançou no sentido de um combate efetivo do desmatamento no território, né? O secretário sinaliza com a possibilidade do diálogo, isso é muito bom, porque já também tivemos uma reunião com a CPRH, tanto com funcionários, né, que faziam a fiscalização aqui, nos abrigamos eles, inclusive, demos suporte à atividade, e também com a superintendente, né, do órgão, mas nada avançou de modo significativo. A gente acredita que esse diálogo com ele, agora dia 20, será mais produtivo, porque a pauta será única e exclusivamente o desmatamento, né? A ideia é que a gente possa traçar uma linha do tempo com ele sobre tudo o que aconteceu nesses anos que a gente vem nessa luta, e em seguida as reivindicações, né? Para nós do Grupo Fé e Política, o prosseguimento do diálogo está relacionado à disposição do governo em combater efetivamente o desmatamento, ou seja, e a primeira medida que a gente pretende propor ao secretário é o controle da circulação irregular de caminhões, né? A gente sabe, a gente já fez
isso. A gente passava por Tuparetama sábado e na vinda você vê caminhões encostados. Sim. Próximos a postos de combustível.
Exatamente.
Todos carregados em madeira, esperando a madrugada para sair, né?
Exatamente. Sexta-feira eu vinha, eu costumo brincar dizer que é o polígono do desmatamento no Pajeú, né? Eu vinha pelo polígono, né? Vinha na estrada da Engazeira, encontrei dois caminhões circulando à noite com lenha, né? Eu gosto de chamar lenha. E deixei um no posto de Tuparetama. A gente sabe, esses locais são... Não precisa que ninguém vá fazer investigação. O posto de Tuparetama é um ponto de parada. O posto de Jabitacá é outro ponto de parada. Na Engazeira a gente tem aquela comunidade de Caiçara também, que é outro ponto de parada. E os caminhões geralmente circulam à noite. O Grupo Fé e Política fez diagnóstico na época e diagnosticou e identificou a circulação de 300 caminhões de lenha, né? Se você analisar que cada caminhão de lenha leva quase meio hectare, né? A depender da densidade, né? Da população de um hectare de caatinga, né? Então, um caminhão leva meio hectare aproximadamente. Então, cada dois caminhões, a gente tem dois a três caminhões, a gente tem um hectare. Então, é só fazer a conta para você saber quantos hectares são desmatados semanalmente, né? A gente tem 300 caminhões, vamos dar um chute aí meio grosseiro, mas a gente teria em torno de 100 hectares por semana desmatado, né? Seria mais ou menos essa média. E aí a primeira medida para o secretário é essa, ou seja, a continuidade do diálogo precisa de uma posição efetiva do governo no sentido de controlar esse absurdo, como o Paulo Câmara disse ao bispo Dom Egídio Bizol, no evento Todos por Pernambuco, que todo mundo testemunhou. A gente tem fotografia, tem os, né, tem as, os, a ata do evento e tudo mais. Então, a ideia nossa é propor essa primeira medida, e ela é muito simples de ser combatida, Nil. Basta, por exemplo, que a Polícia Militar recolha o caminhão que circula sem documentação legal sobre aquela lenha que ele está transportando. E é muito simples. Aí o comandante da polícia já nos disse pessoalmente, em reunião com a promotoria pública, né, de que os policiais não têm treinamento para isso. Mas é muito simples. Quando um carro é apreendido, né, um carro para numa blitz. Se o proprietário do veículo não porta o CRLV, né, o carro é imediatamente recolhido até que ele apresente o CRLV. Então, a madeira é a mesma coisa. Existe um documento chamado DOF, que é um documento de origem florestal. Se o caminhão que transporta lenha não tem a DOF, né, o DOF, né, ele deve ser imediatamente recolhido, independente de eu conhecer ou não a legislação ambiental, ele deve ser recolhido para algum local determinado pela Polícia Militar. Se o proprietário trouxer o documento, né, primeiro é estranho eu não portar um documento que é obrigatório, né? Então, se ele trouxer um documento e se comprovar que esse documento é legal, porque também existe uma indústria, né, de venda de DOF legal, se ele trouxer o documento para comprovar a origem da madeira, e se uma fiscalização do órgão ambiental for ao local que ele indica como de retirada da madeira e constatar o plano de manejo florestal, tudo bem, a madeira é legal, pode continuar a sua viagem. Do contrário, não. Aconteceu até um caso, para finalizar essa primeira fala, em que eu identifiquei uma situação desse tipo, foi comunicado, o promotor de justiça, não vou dizer quem foi deles, e mandou uma diligência para lá, a diligência foi, apreendeu o caminhão, o camarada traz um documento, o documento libera o caminhão sem que tenha comprovação disso. E a gente sabe, quero deixar aqui registrado, que a gente sabe, a promotoria pública de Afogados da Engazeira sabe, a circunscrição de Afogados sabe, já tivemos reuniões com o promotor de justiça, com o comandante de polícia, existe um dossiê, né, de uma investigação que comprova essa venda ilegal de documentos para esquentar madeira fria, né, madeira ilegal. Então, a gente sabe tudo isso, vamos dizer tudo isso ao secretário e vamos ver se as providências são tomadas. né?
Muito bem. Em 2000, eu fiz um rápido histórico aqui, em 2015, por exemplo, foi aquele ano que teve aquele grande evento no cinema, né?
Sim, sim.
E naquela época o grupo Feia Política denunciava que em alguns casos chegavam a ser carregados 25 caminhões de madeira por semana.
Isso.
Existe um levantamento atual e ainda é nessa monta, piorou, diminuiu, porque também diminuiu a quantidade de madeira disponível. O que é que você pode dizer?
Não, a primeira constatação que nós fizemos, né? E aí você vai dizer, mas como é que vocês fizeram isso, né? Se vocês não têm, por exemplo, satélite, vocês não têm uma investigação, né, mais aprofundada. Quero dizer que o governo do estado também não tem. O governo do estado tem um órgão chamado CPRH, que controla, né, a atividade ambiental no estado, e tem apenas dois analistas ambientais para um estado que tem 183 municípios, né? É isso?
185,
né? Mais precisamente. Então, o governo também não tem. Mas como foi que nós fizemos? A gente, o Grupo Fé Política tem uma capilaridade muito grande. Temos membros de igreja em todos os municípios, temos representantes sindicais, agricultores que conhecem a gente. E conhecem a rota desses caminhões. Então, todas as vezes que esses caminhões circulavam pelas rodovias e pelas estradas vicinais, eles foram sendo mapeados. Até porque as placas são conhecidas, né? A gente conhece as placas dos caminhões. Então, toda vez que isso era registrado, a gente foi anotando. Então, a primeira constatação foi de 150 caminhões circulando semanalmente nas estradas de Pernambuco, aqui no território do Pajeú. Essa foi a primeira constatação. A segunda constatação, a gente viu que dobrou. Ou seja, todas as nossas reivindicações, isso é o que é mais intrigante, Adelmo. Isso é o que é mais intrigante e instigante, é que depois das denúncias que nós fizemos, que deveriam ter tido uma reação do governo do estado, como não houve a reação, os madeireiros passaram a ser mais ousados e duplicaram essa produção de lenha ilegal no território. Ou seja, esse número passou a ser de 300 caminhões semanalmente. Então, assim, é uma situação extremamente insustentável, né? Dado que essa vegetação, segundo um dos maiores pesquisadores, eu sempre cito o Dr. João Ambrosio. O Dr. João Ambrosio esteve conosco aqui, né, Adelmo, várias vezes, nós tivemos a oportunidade de fazer formações com ele. O Dr. João Ambrosio dizia que demora 45 anos para a caatinga que é cortada hoje voltar a ser uma caatinga no futuro, para que nossos netos, nossos bisnetos vejam de novo uma baraúna, uma aroeira, né, ou um angico e tal. Então, assim, dada essa velocidade do desmatamento, e dado o tempo que a vegetação passa para regenerar naturalmente, sem que haja nenhuma intervenção do homem, né? Porque após o desmatamento tem o desmatamento, a queima, o uso de herbicida, né? Depois do uso de herbicida a gente tem a implantação do pasto, aí tem o pisoteio do gado sobre o pasto, e a regeneração natural, ou seja, a caatinga que ia sair depois, ela é eliminada, podendo demorar até muito mais tempo que isso, e acelerando um processo chamado de desertificação, que é resultado da atividade humana, né? Então, o dado é esse, é assustador. 300 caminhões circulando semanalmente nas rodovias do estado de Pernambuco, sem que as autoridades tenham nenhum conhecimento, tudo de forma ilegal, né? E a atividade ilegal banalizando a presença do estado na vida das pessoas, né? Então, assim, é isso que a gente denuncia e é isso que a gente quer ser combatido. E querendo que o senhor Paulo Câmara, né, nosso governador, assuma o compromisso que ele fez com o Dom Egídio Bizol há 4 anos atrás, quando ele disse ao secretário, olhando para o secretário Sérgio Xavier, né?
Sérgio Xavier.
Sérgio Xavier, o que você sempre cita que...
O gravatinha, almofadinha, ambientalista almofadinha, isso, que não vai para campo, não... No dia daquele movimento, né, no cinema, estava no shopping de terno e gravata, não sabe nem o que é o cheiro de uma... Nunca cheirou uma baraúna na vida.
Não sabe nem que um burana de cheiro cheira de fato.
Exato.
Então o governador Paulo Câmara recebe a carta da mão do Dom Egídio Bizol e eu tive a satisfação de registrar esse momento, está nas minhas fotografias, e registrar a fala do governador. Olhou para Sérgio Xavier, o secretário de Meio Ambiente, e disse assim, vamos acabar com esse absurdo, né? Quer dizer, ele considerou um absurdo, mas infelizmente não tomou nenhuma medida para acabar com o absurdo. E aí a conversa de depois de amanhã com o secretário é nessa linha, né? Nós não somos radicais, nós somos um grupo muito equilibrado entre temos pessoas de todas as condições sociais, culturais, né, profissionais, e queremos um debate aberto. Agora, também não somos ingênuos de acreditar em medidas que não se direcionam no sentido de combater isso, né, o absurdo que o governador falou. Tanto é que o Sérgio Xavier, em outra ocasião, nos informou, por exemplo, que a medida seria colocar câmeras para registrar em posto de gasolina a circulação de caminhões. Ou seja, como se câmeras barrassem o fluxo de caminhões, né? Então, é um absurdo.
Mas estava uma força-tarefa na BR-232, uma equipe na BR-232 resolvendo o problema. Exatamente. Né?
E a gente sabe que existem rotas clandestinas que saem pela Paraíba, existem rotas de estados vicinais que circulam, e, assim, nós temos todo esse mapeamento. Aí alguém vai dizer assim, mas vocês querem acabar com a atividade madeireira? Não, nós queremos disciplinar, né?
Que ela seja, atenda a lei.
Exatamente, né? Atenda a legislação mediante plano de manejo florestal, né?
Eu vou para o primeiro intervalo, na sequência o Padre Luizinho já está aqui, conversa conosco também, e outras informações sobre o tema nesse Dia Mundial de Combate à Desertificação, falar de Rio Pajeú, né, falar da barragem de Ingazeiro, o impacto ambiental e como é que estão as discussões. Tem muita coisa para acontecer. 10h51. Voltamos aqui falando nesse Dia Mundial de Combate à Desertificação. Pedi só para o Padre Luizinho dizer a gente, antes de falar de barragem de Ingazeira e do Rio Pajeú, o Afonso já contextualizou a questão do encontro com o Bertotti, com o secretário de Meio Ambiente. O senhor está confiando mais numa solução ou num encaminhamento para essa questão depois desse secretário ter se comprometido em ouvir o grupo, que foi o que se pediu tanto para ele, padre? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes, bom dia, Afonso, Adel, Tito, Michele. Olha, eu quero que realmente se abra esse canal, porque até então não aconteceu, né? Eu acredito que se ele veio conversar, a gente não pode, eu sou do ponto de vista que nós não podemos fazer críticas antecipando o que os outros sempre fizeram, né? Eu acredito que a vinda do secretário aqui para essa conversa com o grupo de fé e política é uma atenção no sentido de querer ouvir. Então, a gente espera que ele escute, né? E que se abra um canal de conversas sinceras, sem propagandas, sem subterfúgio, sem mentira, porque o negócio, quando a gente lida com o Estado, quando você lida com o governo em exercício, geralmente sempre tem aquelas figuras, às vezes não é nem o personagem, né? Às vezes não é nem o responsável, mas fica pessoas, às vezes porque são correligionárias, e começa assim, querer amenizar, não quer que apareça isso porque isso já foi feito. A gente não é analfabeto, a gente sabe o que já aconteceu, né? A gente sabe que tem alguns avanços, evidente que tem. Mas a gente não quer saber dos avanços, a gente quer saber do que ainda não foi feito e que a gente vem combatendo há mais de 3 anos com relação à questão do dizimar-se, né? Que eu digo assim, está sendo dizimado um bioma na região, que é o nosso bioma, a Caatinga. Então, eu acredito que vai se abrir esse canal e ele vai nos dar a oportunidade de ser sentinelas aqui com relação a isso, porque a gente já faz isso há muito tempo. Independentemente que ele faça ou não faça, pelo menos pelo que eu conheço a filosofia do grupo, a questão do compromisso, a gente vai continuar levantando essas questões.
Falando sobre esse trabalho, o Grupo Fé e Política tem agido em outras frentes também. Uma delas na discussão sobre a barragem de Ingazeira, as chuvas cessaram, mas com um nível, um percentual relativamente pequeno de água, ela já tem impactos nos ribeirinhos, aquela questão de invasão de áreas onde há rede de energia elétrica, né, acessos a escolas, a postos de saúde. Como é que está esse debate? Houve algum. Teve aquela reunião com a CELP, que me parece um ponto importante. O que mais o senhor gostaria de comentar sobre essa questão?
Olha, o povo, quando tem uma coisa complicada, difícil de se resolver, o povo chama de angu de caroço, né? Aqui nessa região. A barragem da Ingazeira, eu considero, é um instrumento espetacular do ponto de vista hídrico, né? Pelo menos para nós, aquela região ali, mas é uma coisa muito difícil, porque a gente está atacando os problemas, mas não só é um problema. Você veja que nós temos uma questão muito séria lá, acessibilidade às estradas. As chuvas cessaram, então ela pegou, ela está com 7% de água, mas ela já tem em locais 7 quilômetros de água. Então, tanto
com
lá...
Com 7%
só. É com 7%. Então, você veja, está chegando água perto do Bom Sucesso, ali em Lotunu, quem sabe, mais ou menos ali. Então, foi o que aconteceu. Aconteceu que há muito tempo uma luta constante com relação ao Denox para que eles fizessem as estradas, porque essa barragem de Ingazeira ela foi feita sem nenhum planejamento. Eles vieram fechar o rio, mas lá não teve uma política de reassentamento, lá não se retirou as estradas para a acessibilidade das pessoas, lá não se mudou a rede elétrica. As indenizações não foram todas, porque eles disseram que foram todas, mas não foram. As negociações em curso, elas de uma certa forma foram paradas. Então veja, o que é que nós temos na Ingazeira agora? Temos, de um lado, Sávio Torre, que fez algum acesso, né, com o que eles têm com a patroa, o prefeito de Ingazeira, que já fez 3 vezes, do outro lado, Sebastião e Evandro fez uma parte. Mas o que está acontecendo é o seguinte, é que eu fiz alguns momentos, assim, inclusive, de tentar negociar a questão da abertura das estradas, inclusive mediando conflitos, mas o problema é o seguinte, é que as estradas foram abertas e já fecharam 2 ou 3. Por exemplo, anteontem eu fui para uma estrada para Paratama, quando eu voltei não passei mais. Fecharam. Por quê? Porque, mesmo sendo terra do governo Denox, o dono, e eu tenho, de uma certa forma, eu dou razão, porque se o cara tem um roçado de palma, abre-se um corredor, o povo deixa os conchetes abertos, então o que é que acontece? Acontece, o gado vai comer. E então já são, tem duas grandes estradas que eles fizeram, que eu considero grande, porque do Riacho dos Bois para chegar em Bom Sucesso é grande para a gente. Acidentada, muito acidentada, não é uma estrada de boa qualidade, mas era de acesso. Mas foi fechada já 2 essa semana. Ontem já tinha uma equipe, um pessoal conversando com o prefeito em Ingazeira, que é aberto para isso. O prefeito, a gente não pode dizer que ele está fazendo o que ele pode, mas é o mínimo. Você pegar uma patroa e rasgar um pedaço de caminho, aí surgem os problemas, porque tem gente dentro da minha terra não passa. E tem outro problema ainda, que existe as estradas ARC e área de preservação, existe aqui o Denox. Indenizou, mas tem gente que não quer deixar. Quer dizer, eu sempre digo, só tirando um pouquinho o foco, eu dizia que um problema que aconteceu na Ingazeira, um crime bárbaro que aconteceu lá, e eu dizia nas missas dessa semana que o cangaço, quando surgiu no Nordeste, nos anos 20, e imperou por 3 décadas, praticamente, era a ausência de política no Estado. O povo não aguentava mais. E quando o povo não aguentou mais, ele começou a organizar os cangaços. Então, na Ingazeira, como em muitos lugares, quando existe a ausência do Estado, quando o Estado não está presente, então o povo faz suas coisas. Então, lá, por exemplo, eu sou até suspeito, porque eu falo direto sobre essas questões, mas sobre a questão dos agrotóxicos, que é um gargalo, um problema muito sério lá. Até hoje, nenhum poder público deu uma resposta, nem Ministério Público.
E já está chegando a barragem da Ingazeira também.
A barragem da Ingazeira tem 17 hectares de terra plantada que estão começando a colher de tomate e de pimentão. Eu não quero aqui tirar o que eles podem trazer, até com trabalho, mas inclusive a maioria dos meninos que estão trabalhando lá não são da Ingazeira. Mas o que é? Mas isso como é? Isso vai ficar assim? Não tem um critério para se plantar? Quem é que vai acompanhar isso? Não tem. Então, isso é um problema muito sério. Ingazeira está se fazendo uma coisa boa, prefeito, a cidade é pequena, está conseguindo fazer um trabalho da questão do lixo, né? Não tem mais lixo, eles estão tentando fazer aquelas valas, se dá um nome, né? Tentando se adequar
aos aterros,
menos aterros sanitários. Mas assim, a bacia da Ingazeira, a bacia da barragem, é cheia de problemas. E a gente formou uma comissão constituída por Laudiceia, que é advogada em Itabira, por Diorlanda, vereadora de Ingazeira, Claudivan de São José, uma moça da nossa associação, Joel Mariano, e a gente, assim, tentando, está pedindo ao governo, que pediu a PAC para formar o Conselho de Usuário, porque quando forma o Conselho de Usuário das 4 cidades, você tem uma referência, mas até agora não. Uma das coisas que eu vou pedir, mesmo se estiver na porta, eu vou pedir ao secretário para ele agilizar, porque tem que ter um conselho. Então, veja, a barragem da Ingazeira está nesse pé. Problema todo disso surgindo. Todo mundo disse que, ó, vamos fazer uma coisa. Para você ter uma ideia, a gente pediu ao Denox, o Marco Rueda ficou muito interessado em entregar o canteiro de obras do Denox para que não houvesse invasão para as associações, para a Associação de Pescador, tudo. Mas já tem gente que já foi indenizada, que disse que não, que aquilo é deles, que eles não foram indenizados totalmente. Tem um problema. Uma coisa muito boa, concluindo com relação à barragem, é que nós, nesse negócio das audiências, que foi muito importante, já vai continuar. Foram 4 audiências, a gente tirou coisas interessantes. Inclusive, um dos frutos da audiência foi que a gente conseguiu que não conseguiu outras barragens. Uma empresa contratada por 4 anos, pelo menos para cuidar do balde da barragem. Está lá, são pessoas que se revezam, que estão cuidando disso. E eu acho que foi fruto justamente disso aí. E a gente está nessa batalha, mas muitas vezes é inglório. É inglório o que a gente está fazendo, porque a gente, quem tem que fazer, quem devia ter mais sensibilidade, não faz. E não é o papel. A gente, o movimento social, as igrejas, está para fiscalizar, para apontar, inclusive até fazer, mas a gente não vê resposta. Vamos ver, esperar quinta-feira, né, para ver o que, é que o nosso secretário tem a nos dizer.
Adelmo, queria comentar?
Eu queria acrescentar essa questão do agrotóxico. Eu acho que a gente vai ter que pautar isso também com o secretário, sabe, Afonso? Apesar de ser uma pauta muito específica de desmatamento, mas assim, eu estava conversando com um amigo meu aqui, vou ser bem rápido aqui na minha colocação, e ele dizendo que passou perto de um plantio aqui na região, plantio, né, irrigado com agrotóxico, e viu lá aquele montão de aves, de pássaros mortos, galo de campina, pinta-silga, esses pássaros. E assim, eles vão beber água e aí morrem naturalmente. Então, realmente tem um impacto muito grande, né? E aí, quando o Padre Luizinho coloca essa questão lá da barragem de Ingazeira, a gente tem que realmente se aperceber para essa questão do agrotóxico, que realmente é devastador. Inclusive na fala do Afonso, onde ele fala a questão que você usa o agrotóxico na questão da capineira, né? Exatamente para matar o mato, né? A herbicida. Então, isso também é outro ponto que a gente tem que considerar. Então, se existe uma ausência do Estado, que não tem controle nenhum, então os agricultores têm a sua defesa, eles vão fazer do jeito que eles querem fazer, naturalmente, né? E essa coisa de por exemplo, Cachoeirinha é importante, é uma barragem importante, a gente não vai tirar importância, mas aí se não houver uma ação do Estado, do ponto de vista, por exemplo, de controle do uso de agrotóxicos com esses cultivos, né, às margens da barragem, se não houver uma política no Pajeú, que isso aí já vem se debatendo há muitos anos com relação ao tratamento de esgoto, daqui a pouco, né, a represa de Cachoeirinha vai estar lá totalmente poluída, né, com esgoto do Paretama, com esgoto de São José do Egito.
Pode ser em Serra Talhada.
Entendeu?
Um dos principais reservatórios da Serra Talhada está condenado.
Isso é muito sério. Então a gente precisa, de fato, ter uma política no Brasil, no Estado e principalmente no Pajeú, para que as cidades possam, de forma integrada, cuidar exatamente dessa questão, que é a questão do tratamento do esgoto.
E foi bom você tocar nesse assunto, para só dar alguns exemplos práticos de que o problema é da nossa conta, quer dizer, a sociedade tem que se envolver. Isso. Você imagina o que é, por exemplo, um dia uma barragem como Brotas, como Cachoeirinha, ser inviabilizada do ponto de vista de consumo para a população, porque não houve tratamento adequado dos esgotos, porque se jogou veneno no leito, dentre outros tantos problemas. Então, é ou não é da nossa conta também? A sociedade também tem que se envolver. Sim. É importante ter a representação de grupos como Fé e Política, mas sem o apoio, o amparo social, porque eu sei que tem gente que ou não liga, ou não apoia como deveria, ou às vezes até torce a cara para o movimento. Ele sabe que isso acontece. Então, é ou não é da nossa conta também? A sociedade tem que apoiar integralmente esse tipo de movimento. Eu quero agradecer mais uma vez ao movimento, dizer que a Rádio Pajeú vai acompanhar, vamos ficar na cola. Sim. Também da vinda do secretário e acompanhar os encaminhamentos disso. Né? Como vocês já disseram, me dá uma esperança, o sinal de vir ouvir, porque depois de muito tempo de bater a porta e ninguém ouvir, então que se escute e que se encaminhe medidas práticas para combater todos esses problemas que nós levantamos aqui nessa hora de debate. Afonso, mais alguma coisa? Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. Eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez. Eu queria só fazer uma última reflexão dizendo o seguinte, que a gente tem que parar ou tem que pelo menos refletir com base na parábola do bom samaritano. Né? Ou seja, a gente tem que deixar de passar pelo problema e ajudar a resolver o problema. Porque Jesus deixou muito claro, né? Se o levita passa lá e diz assim, não, se eu não tivesse a serviço de Deus, eu ia lhe socorrer. Então, todo mundo está a serviço de uma causa boa, mas ninguém milita em nenhuma causa efetivamente. Intenções, então, o mundo está cheio de intenções, né? Mas a gente precisa ser efetivo nas intenções, né?
É verdade. Adelmo, muito obrigado. E a gente continua conversando.
Ok, obrigado, Nil. Agradecemos pelo espaço e esse debate continua. Ele será permanente. Muito obrigado.
Discutivelmente. Obrigado, Padre Luizinho. Valeu.
Obrigado. A gente aguarda vocês lá, na Cacimbinha de 24.
Vamos embora. Acabou o debate, o intervalo curtinho e as últimas do programa na sequência.